Aqui e também a nossa professora Milena Castro, jornalista, radialista, professora da UniFG. Vamos falar do papel da mulher na imprensa. Entrevista. Bom dia, Milena. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
Bom dia, Neide. Muito obrigada pelos elogios aí.
Mas você
bom
é dia. Maravilhosa.
Obrigada. Um bom dia, né, aos ouvintes aqui da 106 FM. É um prazer estar aqui mais uma vez com você e conversando hoje sobre um assunto tão importante, né, tão pertinente na nossa sociedade.
Com certeza. Muito pertinente, em especial essa Semana da Mulher. Por que não, né, a gente buscar o quanto tiver de esclarecimentos do papel da mulher, né, da lida diária, de como que é realmente ser mulher. E para falar de mulher, tem que ser mulher, né, Milena?
Sim, essa semana, né, a gente pode trazer também como uma semana de lutas, não só uma semana de comemoração, mas uma semana de luta também, para que nós, mulheres, sejamos vistas, sejamos aceitas, que de fato a gente ainda está num trabalho de desconstrução, de inserção mesmo da mulher aí no mercado de trabalho e em outras áreas aí que a gente vê tanta discriminação e até outros crimes, né, contra a mulher.
Com certeza. Quando é que a mulher começou a trabalhar na imprensa, Milena?
Então, Neide, como a gente sabe, qualquer outra profissão, qualquer outro meio, de modo, era massivamente de homens. Era ambientes com vários homens, ambientes machistas, digamos assim. E as mulheres foram ganhando espaço com o tempo, aos poucos, tentando, de fato, entender um pouquinho e entrar, de fato, nesse ambiente. Por que que isso acontece? Porque quando a gente pensa lá na Idade Média, naquele tempo mais antigo, digamos assim, as mulheres, elas não tinham tanto acesso ao estudo, né? À educação. Elas eram, de fato, criadas para o lar, para o marido e para o filho, para os filhos. Então, nesse contexto, a mulher, de fato, ela tem que lutar para ser educada, para receber uma educação, melhor dizendo. E a mulher, mais precisamente falando na imprensa, é no século XIX, no século XX, né, que a mulher começa a se destacar, começa a entrar aí na imprensa mesmo. Século XIX, século XX, a gente fala do primeiro jornal, que foi o The Revolution, né, que foram duas mulheres aí que fizeram essa participação. E aqui no Brasil, nós tivemos aí o primeiro jornal, que foi o Jornal das Senhoras, que foi uma mulher também que trouxe aqui pra gente essa primeira edição, esse primeiro momento. Então, assim, nós podemos marcar também esse momento da inserção da mulher na imprensa como jornais alternativos. Jornais que, de fato, foram entrando, ganhando espaço aos poucos, com um certo cuidado, né? Porque, de fato, um ambiente massivamente de homens, com certeza seria difícil as mulheres serem inseridas nesse espaço. Aí foi nessa época aí que a mulher começa a ter visibilidade como jornalista e como acesso à comunicação mesmo.
Ainda bem que a gente tem que agradecer essas mulheres todos os dias,
com
né?
Com certeza, exatamente. É importante falar isso. Se não fosse a força dessas mulheres que lutaram, hoje o voto, né, que a gente fala, a mulher, a gente lutou tanto para ter o direito ao voto. Então, quando a mulher começa a votar também, quando nós conquistamos esse direito, é quando a mulher também começa a ganhar espaço em outras áreas.
Verdade. Milena, devido a uma discriminação que a gente sabe que é cultural, sim, né, existente para com a mulher, como ela ganhou esse mercado?
Como eu disse, né? A mulher, ela foi, de fato, tentando ir aos poucos, ganhando, lutando. De fato, foi uma luta, é uma luta diária que até hoje, esses dias mesmo eu escutei de um colega dizendo que não existia discriminação. Que não, que de fato, hoje as mulheres e homens são iguais. E de fato, não é. E só nós, mulheres, sabemos o quanto sofremos e o quanto somos discriminadas, né? Em algumas, sutilmente, mas ainda temos que lutar muito. Então, o que que acontece? Antes, nesses ambientes massivamente masculinos, as mulheres, elas não tinham espaços. Porque o que acontecia? Até o ambiente, ele era projetado para homens. Não existia um banheiro feminino. Era só uma redação jornalística, digamos assim, de homens. Ideias de homens, e não tinha nada direcionado para a mulher. Há outro ponto importante. Quando a gente começa a falar da inserção da mulher na imprensa, os assuntos que eram relatados, os assuntos que eram publicados, era falando sobre a mulher, economia doméstica, sobre beleza da mulher. Então, de fato, deixaram de lado a nossa inserção aí. Não começa falando sobre a inteligência, o potencial que a mulher tem como pesquisadora em outras áreas que o homem tem um destaque maior. Então, o nosso início aí, de fato, é aquela mulher que tem uma economia doméstica, que é criada pro lar e para o lar.
Quais são as funções assumidas pela mulher dentro da imprensa?
Então, a mulher hoje, ela pode assumir como qualquer outro homem, nos mesmos papéis de homens, digamos assim. Ela pode ser uma redatora, ela pode ser uma apresentadora, uma radialista, assim como você, eu também, que já estive nesse papel.
Mas continua sendo radialista e é jornalista. Eu estou a caminho do jornalismo.
Com certeza. Então, o que que acontece? Nós podemos, de fato, assumir espaços que antes eram masculinos, eram, de fato, assumidos apenas por homens. E desempenhamos papéis muito bem, tão quanto eles.
É verdade, né? Você acredita que as mulheres são mais habilidosas do que em determinadas funções, mais do que os homens, Milena?
Neide, o que eu acredito é que acontece, eu acho que isso é mais uma questão pessoal do que uma questão de gênero, uma questão de homem e mulher. Você vai conseguir ser uma pessoa bem, você vai se aperfeiçoar a depender do seu histórico, daquilo que você busca. Então, me incomoda um pouco, assim, a mulher é mais sensível, a mulher é mais habilidosa. De fato, fomos criadas para isso. De fato, fomos criadas para sermos habilidosas, para cuidarmos do lar, para cuidarmos dos maridos. Mas as nossas habilidades são desenvolvidas com o tempo. Então, de fato, nós podemos aí conseguir essa equiparação entre homens e mulheres.
Qual é a participação da mulher ocupando as funções de editoria, como jornalistas, redatoras, apresentadoras, radialistas, produtoras, nesse mercado aí que a gente vê, nesse mercado da comunicação?
Então, a mulher, ela pode exercer todos esses tipos de funções, de fato, desde que seja habilitada para tal, né? Porque para exercer esses papéis que você citou, de fato, exige muito estudo, né, Neide? Você bem sabe disso.
Domingo a domingo, uma da manhã.
Exatamente.
Cinco
então,
da manhã.
Hoje, aí você me pergunta, como que a mulher pode fazer para ocupar o lugar do homem? De fato, é uma construção histórica, nós fazemos parte de uma sociedade patriarcal, né? Que o homem, de fato, é a figura dentro, pra gente pensar, pra gente entender melhor, dentro da casa, a figura do homem é a figura que é mais obedecida, aquela que é mais temida. Então, a mulher, ela tem que buscar. E outro conselho, outra coisa que a gente tem que ser, as mulheres têm que se unir, né? As mulheres têm que, de fato, não unir contra o homem, não, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que se unir pra, de fato, conquistar espaços que também são nossos. Então, dessa forma, a mulher, ela pode conquistar esse espaço através da disciplina e também da união entre mulheres. E também, essa valorização acontece a partir dos homens. Os homens precisam entender que nós, mulheres, também podemos assumir esse papel tão bem qualificado quanto eles.
Quais os caminhos para mudar essa realidade?
O caminho, eu acredito que é pela educação. De fato, é muito difícil você desconstruir conceitos que são pregados há muito tempo, que são elevados aí de pai para filho e assim sucessivamente. É difícil, mas a educação, o diálogo e o entendimento. Uma pessoa que tem uma cabeça aberta, ela que tem condições de entender o que está passando, que de fato, por que a mulher não pode ocupar esse lugar aqui? Quando tem esse tipo de entendimento, acho que facilita. Outra coisa importante a gente lembrar, a gente fala assim, ah não, mas a mulher hoje ela ocupa vários lugares, ela está de fato, ela é presidente de empresa, ela está em cargos tão altos quanto os homens, mas o que acontece? De fato, a mulher ela vem conquistando esses espaços, mas se a gente for pesquisar, são dados que a gente tem mesmo, catalogados, que o homem e uma mulher em uma mesma função, em uma empresa, a mulher ganha menos que o homem.
Verdade.
Então, assim, será que de fato a gente conseguiu essa igualdade? Será que é justo estarmos em o mesmo cargo que um homem e ganharmos menos que ele?
Temos que nos impor.
E é difícil a gente se impor, porque o que acontece? Claro, nós queremos igualdade, mas biologicamente falando, nós mulheres somos diferentes, não é isso? Nós temos a gestação e o que alegam muito é a questão da gestação. Já existiu há muito tempo, graças a Deus, né? As leis trabalhistas aí conseguiram diminuir esse tipo de situação, que mulheres não eram contratadas pelo fato de engravidarem.
E até aí, hoje tem empresas que fazem isso.
E até hoje, né? Infelizmente, a gente vê esse tipo de situação.
Quais são os problemas que as mulheres vivenciam muito dentro da profissão no mercado da imprensa?
Nossa, é muito importante essa pergunta. E, de fato, estava até discutindo na sala de aula esses dias. É a questão do assédio. E são assédios sutis. São assédios que às vezes a mulher, será que é coisa da minha cabeça? E se você for comentar pra outra pessoa, até pra outra mulher mesmo, mulher, não, você tá pensando, ele não é bem assim. Eu citei até um exemplo em sala de aula. Se for um homem e uma mulher, os dois jornalistas, para entrevistar alguém ou para fazer uma abordagem, a depender do local, se for um local extremamente de homens, povoado por homens, de fato o homem ele recebe uma atenção mais especial, não digo especial, ele será mais bem recebido, digamos assim. Não tô dizendo que isso não é regra, mas acontece muito esse tipo de situação. Ou se forem se dirigir às mulheres, de fato a mulher ele vai dirigir de uma forma não igual ao homem, não vai ser igual. Então as mulheres sofrem muito assédio em ambiente de trabalho, na rua, em todo tipo de lugar. O assédio ainda é uma questão assim que nós mulheres temos que lutar todos os dias, porque ele existe na rua, em casa, nos ambientes de trabalho. E a gente fala assim, a gente tem que se impor. Mas como é que é essa questão da mulher se impor? Será que é fácil? Será que se eu chegar pro meu superior, se eu chegar pra outra pessoa, e falar que de fato eu fui assediada, será que vão acreditar em mim? Então, de fato, é uma luta para a mulher tentar mudar esse tipo de situação. Porque a sociedade toda em volta não acredita, a sociedade também está nesse processo de desconstrução e achar que, como existem muito nas redes sociais, as pessoas falam os mimimis, né?
É.
Ou eu escuto mesmo dizendo, a sociedade está muito chata, ninguém pode falar mais nada, ninguém pode fazer nenhuma brincadeira. A gente tem que entender que brincadeira, quando ela é ofensiva, ela deixa de ser brincadeira. E é o que acontece com a mulher. E as mulheres se sentem mal por isso, elas se sentem mal por aquele assédio, mas não conseguem expressar porque elas são reprimidas diante disso.
E o assédio sexual, ele magoa, né? E ele também, às vezes a mulher, ela em função do trabalho, né? Que precisa, todo mundo precisa, se trabalha porque precisa. Sim. Acaba suportando porque a gente existe algo maior, que é a defesa da sua própria vida. Então...
Com certeza, e a mulher ela se coloca numa posição às vezes até insustentável para conseguir estar naquele trabalho, que a gente escuta muito também, né? Se uma mulher ela consegue uma ascensão dentro de uma empresa, já começa a escutar, ah, ela teve algum caso com alguém, ah, ela de fato conseguiu. Então nunca é mérito da mulher, é muito difícil a gente escutar isso, nunca é mérito da mulher, ela sempre fez alguma coisa. Então, assim, essas questões a gente tem que pensar, nós mulheres também, falar assim, ah, não existe mulher machista. Existe, sim. Existe, porque fomos criadas para isso. Mas tudo, como você me perguntou, como que pode mudar isso? Através da educação, da reflexão. Vamos parar um pouquinho e pensar. Por isso que eu sempre costumo dizer, essa semana é mais uma semana de luta do que, de fato, de comemoração, né?
Com certeza. Algo que eu percebo que ainda está o machismo muito arraigado, talvez esteja exposto pela questão do perigo, é o jornalismo investigativo. Me comenta jornalistas que trabalham com jornalismo investigativo. Eu não me recordo.
Sim, com certeza a mulher no jornalismo investigativo. Até porque, se a gente for pensar, quando a gente vai fazer uma investigação, a gente vai para um ambiente totalmente masculino. Totalmente não, massivamente masculino, né? Quando a gente fala de ambientes de leis, de policiais, de fato, agora que a mulher, de fato, você vê muita mulher policial, muita mulher juiz, e antigamente, de fato, era muito homem. Então, para a mulher, de fato, ser inserida nesse contexto, é complicado. É complicado para uma mulher lidar com isso. Não porque a mulher não quer, mas às vezes ela não é aceita. Ela não tem a mesma credibilidade que um homem. Infelizmente, ela não consegue ter essa mesma credibilidade com um homem pela sociedade, né? Que a sociedade não consegue assimilar aí a imagem da mulher sendo igual à imagem do homem.
Milena, tem pergunta para você aqui de ouvinte.
Vamos lá.
Diz, bom dia, gostaria de saber a opinião da doutora sobre uma declaração do deputado Jair Bolsonaro que uma mulher com... a mesma capacidade, tá? Não pode receber o mesmo salário de um homem. Declaração do próprio deputado em uma entrevista a um programa de TV.
Ô, Neide, me desculpa, mas pra mim chega a ser cômico, né? Essa frase, né? Uma mulher com a mesma capacidade geral não pode receber o mesmo salário de um homem. É uma frase que, de fato, é pra gente refletir muito. Se, de fato, vamos pensar um pouquinho na hora de votar também, né? Vamos pensar aí na hora de ver os depoimentos das pessoas que a gente quer como gestores do nosso país, do nosso estado, enfim. Mas é uma frase que, pra mim, não tem nem o que dizer muito, porque ela é totalmente errada.
Contra?
É totalmente contra, porque nós temos as mesmas capacidades. Homens e mulheres têm as mesmas capacidades. Então, de fato, pra mim, é uma frase que ela mesma se anula, porque não existe essa questão de uma mulher ter uma mesma habilidade que um homem. Não digo, vamos falar, um homem que estudou mais que uma mulher, agora equiparando os dois no mesmo patamar, a mulher não receber mais que um homem, por quê? Não existe uma lei, não existe biologicamente, a gente falando, quando a gente fala de intelectual, uma coisa que possa impossibilitar isso.
Então tem que analisar nos pronunciamentos dos nossos, né, pré-candidatos que estão aí se postulando para conseguir assumir um cargo tão importante que é a presidência do nosso país.
Exatamente, a gente tem que estar sempre antenado aí para os candidatos, para as pessoas que estão de fato de olho na gente, nas minorias, que nós mulheres somos minorias, né?
E inclusive às vezes as mulheres têm discurso muito machista, né?
Sim, mas é pela questão, gente, quando eu falo minoria não é questão de quantidade, são minoria pelo fato de às vezes, pela discriminação, pelo fato de não ocupar os mesmos lugares, né? Essa questão quando eu falo minoria. Sim, as mulheres têm discursos machistas também, mas pela questão cultural. Nós somos criadas para sermos machistas. Por isso que ainda continuamos com vários discursos. É a questão da união de mulheres. Temos que nos unir e nos ajudar, né? Leitura também, ler muito, conversar com pessoas. Hoje a internet está aí com vários vídeos, com várias pessoas que têm domínio sobre o assunto. A gente pode se informar, não tem desculpa para a gente ficar ignorante nessa situação.
Hoje pela manhã eu recebi um vídeo de um comediante. é um comediante aqui do Nordeste, e nesse vídeo era com sátiras em relação à mulher, né? E aí a pessoa que me encaminhou, também o vídeo pra mim morre ali, porque a pessoa que me... Aí eu comentei, né? Em relação à mulher, que não deveria proceder dessa forma, porque a nossa cultura, né? Essa cultura machista, essa cultura que fica menosprezando a mulher, e aí fazia comparações, né? De como a mulher realmente perturbava o homem, que o marido suportava aquela mulher. E aí é uma cultura completamente machista. Então, eu não reproduzi e não repasso um vídeo daquilo. Eu acho que isso precisa acabar, né? E às vezes as mulheres, elas nem percebem, até eu comentei com a pessoa, que as mulheres nem percebem, certo? Acha graça. Eu não acho graça daquilo mais. Nem percebe que está nos desrespeitando, tá? Eu não, pra eu sobreviver, eu não preciso desrespeitar nenhuma classe, nem ninguém, nenhum gênero, né? Pra me manter aí atuante no mercado. Então, esse tipo de vídeo tem que morrer ali. E assim, hoje pela manhã eu conversei com a pessoa, mas precisa de um momento de graça. Eu falei, mas é um momento de graça que ofende, que vem aí permeando e as nossas crianças vêm ouvindo, tanto as crianças do sexo masculino quanto feminino, e torna-se tão comum, e mais na prática, quando a gente chega na linha de frente de trabalho, né? Nessa linha de igualdade, a gente percebe que tem essa discriminação.
Você citou outro ponto crucial, e quando você me pergunta como que a gente pode mudar essa situação? Através da educação também das crianças, né? Dentro de casa, quando um menino percebe que a menina faz as atividades domésticas e ele faz outro tipo de atividade, ele já vai perceber que, de fato, a mulher, ela foi criada para aquilo ali. Então, eu tenho amigas, né, que têm irmãos, e, de fato, a mãe consegue dividir as duas coisas, divide trabalho doméstico para um e trabalho doméstico para outro, para que os homens não entendam essa forma errada de que a mulher nasceu para o lar e para o lar. Então, a educação dentro de casa, a educação das crianças em relação a isso, eu acho que é muito importante para a gente mudar esse tipo de situação. E sobre esses vídeos, Neide, eu sempre falo que a gente tem que ter muito cuidado sobre esse tipo de vídeo. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente recebe e mais cuidado com aquilo que a gente reproduz. Uma ótima alternativa que você fez, você recebeu o vídeo, você ficou ali, você não reproduziu o vídeo. E se possível, né, a depender da pessoa que te enviou o vídeo, que não é todo mundo que aceita muito bem as críticas.
Verdade.
Não crítico, até de fato informar, passar uma informação, falar pra pessoa, não de um modo agressivo, sempre sou contra essa questão de agressivo.
Sim.
Mas explicar, tentar mostrar pra ela o que tá errado, tentar mostrar pra ela que de fato não é cômico aquilo que a gente tá vendo, e de fato é uma situação social e que reflete muito além daquele vídeo. Então acho que o caminho é por aí.
São essas brincadeiras que se tornam tão fortes, né?
Sim,
com
certeza.
E que leva a, de fato, as pessoas pensar que isso aí é natural. E pra mim já não deixou de ser natural.
Exatamente. É aos poucos que vamos construindo essa questão de não ser natural, de não naturalizar a questão da mulher ser objeto sexual, da mulher ser um objeto para o homem, né? Nós mulheres também temos tantas capacidades quanto os homens.
Ok, a gente tá conversando aqui com essa radialista, jornalista, professora da Faculdade Guanambi, que agora é UNIFG. Estamos falando sobre o papel da mulher na imprensa, né? Que acaba indo para outras profissões também, essa questão de valor. A gente vai pro intervalo e volta conversando com ela, tá? Se você tiver perguntas, 3451-2862, WhatsApp 988-61-1061. Agradeço a quem perguntou aqui, lançou pergunta para a nossa convidada. E a gente volta em instantes. Daqui a pouco. Que a mulher, ela deve reagir com relação ao assédio que existe.
Então, Neide, é uma situação complicada, né? Como a gente disse, de fato, quando a mulher, ela é assediada e ela passa essa informação, ela vai falar pra outra mulher ou pra outra pessoa, de fato, as pessoas não acreditam, ou de fato, não, passa por cima, não é assim. Eu acredito que a mulher, ela deve, de fato, falar, fui assediada. Ah, existe muito tipo de assédio em médicos também, já vi relato de amigas que foram assediadas quando vão ao médico, quando vão fazer algum procedimento, algum exame, e de fato eles se utilizam ali do ambiente que a mulher tá fragilizada, que ela tá um pouco, né, confiante na pessoa, e ela é assediada. E a gente tem que entender que o assédio está nas pequenas coisas. E a gente tem que gritar no bom sentido da palavra. Não gritar de fato, fazer um brigar. A gente tem que de fato tentar impor, falar mesmo. Fui assediada, não gostei dessa atitude. A gente tem que mostrar que a gente vai mudar esse quadro, a gente vai mudar essa situação, que nós mulheres não estamos aqui para ser objeto sexual, né? A gente vê em muitas revistas, eu costumo ver algumas revistas que hoje fala tanto do empoderamento da mulher, que a mulher hoje ela tem que se aceitar independente da cor, independente do seu corpo, que todo corpo é bonito, ele deve ser aceito. Mas chega lá na revista, de fato, ela mostra uma dieta de como a mulher deve ser, de como a mulher deve fazer, como a mulher deve se vestir. E a gente tem que mostrar que a mulher ela tem que fazer, ela tem que aceitar o corpo da maneira que ela quer. Sim. A gente tem esse direito de decidir, né?
Isso é. E quais são geralmente, se persistir esses assédios, né? Quem devemos procurar?
Neide, é uma questão em Vitória da Conquista, nós temos lá a DEAN, que é a Delegacia da Mulher.
Aqui,
né?
Não tem.
E é bem complicado para uma mulher que ela foi assediada, depender, chegar em uma delegacia que hoje nem sempre são preparadas, né, para receber mulheres, que é um ambiente masculino. Porque a mulher, de fato, se ela vai falar de um assédio, ela não se sente à vontade para falar com um homem. Ela, de fato, quer falar com a mulher, ela quer se sentir acolhida. E na maioria das vezes, nós mulheres nos sentimos acolhidas por outras mulheres. Então, de fato, a gente tem que procurar os nossos órgãos públicos, né? Procurar a delegacia, procurar, de fato, um órgão competente para prestar uma queixa, a depender, né, desse assédio, a depender do caso que chegou. De fato, a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas.
Como é que a sociedade enxerga o movimento feminista? Talvez alguém tá pensando, essas duas feministas estão aí falando no microfone da 106.
Essa pergunta é muito interessante, Neide. Sempre que eu posso, eu toco em sala de aula. O que que acontece? O nome feminismo, todo mundo que escuta esse nome feminismo já se assombra, já imagina uma mulher que não se depila, uma mulher que ela não faz, não, uma mulher que odeia homens. E o movimento feminista não é isso. A gente tem que quebrar esse paradigma que o movimento feminista é isso. O movimento feminista, ele prega que a mulher, ela deve ter o direito de ser aquilo que ela quer. Se a mulher, ela quer se depilar, ok. Se ela não quer, também ok. Se a mulher, ela quer seguir uma carreira que ela acha que deve, tudo bem. Então, o movimento feminista não é o contrário de machismo. Que o machismo, de fato, ele oprime as mulheres. Ele, de fato, impossibilita que as mulheres sigam alguns caminhos. E o feminismo é um movimento entre mulheres que queremos que, de fato, tenhamos esses espaços que são massivamente masculinos. Então, o movimento feminista é isso. Claro que tem divergências, como qualquer outro movimento, gente. A gente vê movimentos aí ao longo da história, todos os movimentos. Ah, mas tem mulher que fala que quer defender isso, mas é assim. Calma, todo movimento tem seus problemas, tem seus contras, tem seus prós. Tem gente que, de fato, desvirtua do movimento. Mas, em essência, quando a gente ouvir a palavra feminismo, vamos ter mais cuidado com essa palavra, que, de fato, nós queremos igualdade, nós queremos estar nos lugares que os homens, né, estão ganhando da mesma forma e tendo os mesmos direitos. Então a sociedade ainda enxerga o movimento feminista como, de fato, com um passo atrás. Fala, ah, ela é feminista. Uma vez eu ouvi de uma pessoa mesmo e falou assim, ah, e você é feminista? Claro que eu sou, porque eu luto pela igualdade da mulher. Nós temos que ser feministas. E isso nós, enquanto mulheres, nós temos que unir pra gente quebrar esse paradigma que o feminismo, a gente tá contra o homem, é um estereotipo de uma mulher que tem esse estereotipo que a gente pensa que é uma mulher que não se depila, uma mulher que não faz. Se ela não quiser também, tudo bem. Então a gente tem que entender esse tipo de situação. Então, quando a gente ouvir essa palavra, vamos ter mais cuidado. E eu volto sempre à educação. Vamos ler melhor sobre o movimento, vamos pesquisar a internet. Tem muita gente nova, muitos canais aí disponíveis na internet que falam um pouquinho pra gente de uma forma leve e de uma forma que dá pra gente compreender.
Com certeza. Para o Dia da Mulher, né? Que é todo dia. Que fato ou mensagem você deixaria em homenagem a todas as mulheres?
Então, Neide, se for falar de homenagem de mulher, claro que a gente homenageia as grandes mulheres das nossas vidas, né? Minha mãe, minha avó, minhas tias, que são exemplos de mulheres, assim, que de fato carregam, né, o mundo nas costas e fazem de tudo pra dar certo ali com a família. Mas quando a gente fala de Dia da Mulher, pra mim eu vejo mais como um dia de luta, uma semana de luta mesmo. A gente parar pra refletir e pensar, será que nós mulheres estamos de fato ocupando o nosso lugar? Será que quando um homem...
Na realidade, será que nós estamos felizes no lugar que estamos?
Estamos felizes no lugar que estamos, maravilhosa essa reflexão. Então vamos parar pra pensar, vamos indagar, vamos procurar melhorias, vamos mostrar pros nossos filhos que não precisa ser assim, que às vezes pra você desconstruir a cabeça de pessoas que são mais, que viveram em outra época é mais complicado, claro, e não vou julgar. E nunca com julgamento, gente. A gente nunca deve julgar uma pessoa porque a gente não sabe da história da pessoa, a gente não sabe o que a pessoa passa, que de fato é complicado. Então assim, a mensagem que eu deixo é que nós mulheres nós temos que nos unir diante disso. Mulher não é inimiga de mulher, gente. A gente ouve muito isso. Ah, mas mulher não gosta de mulher. Mulher é muito inimiga. Eu gosto. Não, vamos quebrar isso também. Vamos nos unir para que, de fato, a gente consiga estar no lugar que a gente vai se sentir feliz, que a gente possa estar feliz. Então, a mensagem que eu deixo para as mulheres nesse dia de luta, que é amanhã, né? Dia internacional. Que, de fato, o dia 8 de...
Por isso que eu falei, todo dia.
O dia 8, de fato, não foi um fato histórico. Foi, de fato, um
fato triste.
Trágico, né? Trágico. O dia 8 de março. março, foi um que mulheres foram queimadas em uma indústria. Então não foi um dia pra gente comemorar, é um dia pra gente lutar e pra gente parar pra pensar melhor. Epa, peraí, eu sou mulher, será que de fato eu tô ocupando o lugar que eu estou feliz? Então vamos tentar melhorar quando a gente não tá se sentindo feliz.
Mas isso não impossibilita da gente receber presentes, né? Quem quiser e gosta de receber presentes, que receba presentes.
Não, com certeza, claro.
Trate bem, pelo menos,
um trate muito bem, dê um presente, dê um brilhante.
E a mensagem também vai pros homens, né? Que os homens valorizem, entendam o papel da mulher na sociedade e entenda que a mulher também, ela está ao seu lado, não à frente nem atrás, né?
Verdade, né? Somos iguais.
Sim, exatamente.
Só precisamos dos mesmos salários.
Exatamente, bem lembrado.
Muito obrigada, amei conversar com você e pelo conteúdo, pelas informações que você trouxe pra gente, por esses esclarecimentos sobre a mulher, né? É importante esses bate-papo aqui para que a gente perceba o quanto podemos fazer e sermos mais felizes.
Exatamente, Neide, eu acho importante esse tipo de debate, né? Porque todo esse discurso que eu construí assim, foi de debate, de conversa com amigas, né, que também procuram o mesmo ideal, que estão sempre nessa luta aí. Então, parabéns pela iniciativa, né, de trazer, falarmos um pouco, irmos além das comemorações, como você disse, comemorar não tem nenhum problema, mas irmos além das comemorações e fazermos de fato um debate que cause uma reflexão aos ouvintes, às pessoas que estão aqui na nossa sociedade. Então, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e sempre que precisar estar à disposição.
E parabéns pelo seu trabalho, a sua atuação na faculdade.
Muito obrigada, Neide. Uma ótima tarde. É boa tarde já, né? Já passou de meio-dia. Uma ótima tarde a todos os ouvintes e mais uma vez, muito obrigada.
Amanhã, o grupo Ela